SIC Notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Muito boa noite. As causas às terstas-feiras com José Miguel Júdice.
Viva Clara.
Muito boa noite, José Miguel. Vai falar hoje...
Fábulas e fabulações.
Mas vai falar, já agora, deixa-me também dar aqui um lamiré, como se costuma dizer. Vai falar desta reentrada de Pedro Passos Coelho na vida pública,
mais para a frente. Para isso tem de me aguentar o programa todo, ou voltar.
Mais para a frente. Mas quero começar por falar de comunicação política, agora que o novo governo iniciou funções, e costuma dizer que pela boca morre o peixe. Vivemos dias em que, de facto, a comunicação é fundamental, tanto na política como noutras áreas.
Ora bem, basicamente a situação é a seguinte: comunicação é política, política é comunicação. E hoje é muito mais. Repara, os jornais são hoje em dia produtos de nicho, têm tiragens baixíssimas e, portanto, não têm realmente nada, nenhuma influência, a não ser uma influência indireta.
Mas tem muita presença no digital, cada vez mais.
Não, mas está bem, mas as pessoas passam por aquilo, não é a mesma coisa. Enfim, não interessa, não vamos por aí. É um ponto secundário. Portanto, não, no meu ponto de vista, sobram as redes sociais e as televisões. As redes sociais têm um problema, é que pregam para os convertidos. Isto é por várias razões, que também não vou perder muito tempo com isso, a inteligência artificial, os grupos fechados,
os algoritmos,
tudo isso faz com que sejam muito fechadas elas próprias. Portanto, os canais de cabo, basicamente, são a grande forma de fazer política em Portugal.
Onde há mais debate político.
Sim, não é no sítio onde vão as pessoas que se interessam pela política, basicamente. Portanto, ocupa o dia basicamente a fazer aquilo que a gente gosta que faça, porque senão não faziam, a fazer debates sobre o que é a espuma do dia, não é dos dias, é daquele dia. Portanto, todos os dias tem de haver um tema novo. É assim que o modelo funciona. E a política é assim, portanto, sendo assim, nós temos de perceber, para perceber a política, as estratégias, os conflitos, as evoluções, devemos olhar muito para isto. Eu vou começar por falar do que eu digo, o estado de graça, que já não existe. O que era o estado de graça? O estado de graça era uma expressão que se usava antigamente, dizendo, quando chega alguém, quando chega um novo governo, quando chega um novo ministro, quando chega a uma empresa, uma pessoa, durante algum tempo ele está como que a beneficiar de uma adesão muito grande. Dão-lhe tempo a fazer alguma coisa, e até se costuma dizer que é nos primeiros 100 dias que se pode fazer tudo o que é preciso fazer, porque depois já é muito mais difícil. Só que isto acabou.
Acabou?
Hoje em dia já não há estado de graça. E a prova, vou dar vários exemplos, é que de facto, desde o primeiro dia, repare, ainda não estava completo o governo, já tinha acabado o estado de graça. Não se esqueça que o governo só está pronto desde sexta-feira passada. Portanto, tem 3 dias. Entre os quais, além do sábado e do domingo. Ora bem, isto é a realidade atual. O PS já sabia que era assim. Não se esqueça que o PS, desde 1995, governou 21 anos e meio. Governou 74% do tempo. Portanto, está muito habituado a que as coisas sejam assim. E, aliás, veja o caso da maioria absoluta. Quando, em 22, o Costa ganhou a maioria absoluta, é evidente que ele podia fazer tudo o que quisesse. Dominava a Assembleia, por seu temperamento, o Marcelo Rebelo Sousa não seria o que se costuma chamar uma força de bloqueio. Todas as forças sociais estavam a olhar para aquilo a dizer, pronto, agora finalmente vai-se poder governar. Nos mídias começou imediatamente a confrontação. E, portanto, logo no dia seguinte, logo uma semana depois, os jornalistas ajudam a missa. E ajudam a missa porquê? Porque a indústria da comunicação exige isso. Porque é perfeito, não é uma questão ideológica, não é uma questão política, não é porque não gostem do PS, como agora não é porque não gostem do PSD, não. É porque o modelo de negócio das televisões de cabo passa, evidentemente, por dar duas coisas. Em primeiro lugar, dar crítica, porque é o que as pessoas querem.
Escrutínio.
E escrutínio, está bem. E as audiências esperam disso. Repare, nós dizemos assim, o PS tinha maioria absoluta, mas espera aí. 59% das pessoas não tinham votado no PS. Se somar a isso os abstencionistas que se interessam por política, a esmagadora maioria dos portugueses não estavam a apoiar o governo. Agora ainda é mais. Agora 72% dos portugueses não votaram na AD. Portanto, o que eu chamo, os telespectadores, os leitorados, e eu antigamente falava dos leitores, a esmagadora maioria são contra o governo. Portanto, é perfeitamente normal, é perfeitamente legítimo, é perfeitamente adequado que haja um escrutínio, como vocês dizem muito bem, e um escrutínio imediato. E todos os dias há que encontrar o novo.
Mas com várias sensibilidades, não é apenas com um dos lados da barricada, é com as várias sensibilidades.
Claro, eu não estou a atacá-la a si, nem estou a atacar a magnífica profissão
de jornalista.
Mas
quando fala do negócio, é uma coisa que me choca um bocado, enquanto jornalista não vejo como negócio.
O que é que é? É caridade? Nas televisões praticas.
Não é trabalho, é escrutínio democrático.
Mas é que não é um trabalho que dá negócio. Se não tiver audiência, não há publicidade. Não, enfim, não perca tanto, não tivemos tempo com isso. Não chegaremos a acordo. Agora,
não chegaremos, não.
Repara, há uma sondagem da Aximais que o trabalho de campo terminou no dia 3,
sim.
3 de abril, e muito claramente...
Sobre as expectativas das pessoas.
Exatamente, sou Montenegro. Só 6% dos portugueses é que não têm já uma expectativa. E ele ainda não abriu a boca, mas já tem expectativas.
Mas não é natural que assim seja? Está a começar, tem o benefício da dúvida...
Claro, eu estou a fazer uma análise fáctica, não estou a fazer uma análise, diríamos assim, ética, ou emocional, ou estratégica, ou ideológica. Isto é um facto. Repare, 31% das pessoas já tinham uma imagem positiva dele antes de ele começar a ser ministro, primeiro-ministro. 27% têm uma imagem negativa. E 35% ainda não têm uma imagem nem boa nem má, mas têm, apesar de tudo, já uma imagem. Portanto, esta situação é ainda mais acentuada, porque pela primeira vez desde o Mário Soares, de 76 a 78, nós temos uma situação tripolar. Isto é, há um combate entre as duas principais oposições pela luta de serem a primeira e a líder da oposição. A sondagem da Aximagem é muito clara, diz que os portugueses acham que 53% de nós achamos que o líder da oposição é o PS, mas 35% acham que é o André Ventura. O que significa que o combate é muito renhido. E como é que se ganha esse combate? Aquele que mais pancada der no governo. É evidente que é considerado, naturalmente e provavelmente, o líder da oposição. Portanto, independentemente do que eu disse na primeira parte, acabou o estado de graça dos governos, mesmo que não houvesse governo, o PS e o Chega já estariam a fazer tudo o que pudessem para ganharem o campeonato da oposição.
Sendo que aí o PS leva vantagem, nem que seja pelo número de parlamentares que tem, não é?
53% a 35%, é o que nós pensamos, bem ou mal. Portanto, as televisões por cabo, como vocês dizem bem, chamam pessoas, aliás, agora, finalmente, e muito bem, começaram a chamar de forma sistemática pessoas do Chega.
Representantes do Chega, claro.
Não, mas também não era claro, antes não chamavam.
Mas agora tem uma representação que antes não tinham, não é, Amiga?
Mas eu não estou a criticar, só a dirigir mais uma vez. Estou a registrar um facto objetivo.
Sim, é questão dos equilíbrios.
Exatamente. Ora bem, portanto, agora diz-se, mas o PS não mandou o ramo de Oliveira muito a chatear.
Na carta?
Na carta? Não, não mandou, evidentemente. Não é nada disso, é apenas uma
arma.
Acha
que é uma carta armadilhada?
Não, é uma arma inteligente de combate político. Ainda bem que o fez, é perfeitamente normal. O PSD se calhar faria o mesmo. Porquê? Há duas hipóteses. Se correr bem, isto é, se aquilo que ele diz, eu vou-te ajudar, correr bem, no tempo, isto é, em 60 dias, e no modo todos os sindicatos felizes, ele vai dizer, fui eu, lembro?
Sim.
Fui eu que fui o primeiro a falar disso. Se correr mal, ou porque 2 meses não chegam, ou porque os sindicatos não ficam todos felizes, e eu acho que é mais provável a segunda hipótese, o Pedro Nuno Santos pode dizer, ou é incompetente o Montenegro, ou então é alguém que é tão arrogante que até não quer, odeia os portugueses e não quer fazer os acordos. Era tudo falso. Ou então dizer, se estivesse eu lá com o Trump, eu fazia isto em 2 dias. Trump.
Mas o que é que sobra? Se andam todos, enfim, sempre num jogo de forças, ou para ver quem é que fica melhor na fotografia. O que é que sobra se não se fizer alguma coisa?
Mas é
a ingovernabilidade?
Mas não, vamos por partes. Você está muito preocupada com a ingovernabilidade, ou muito interessada.
Acho que estamos todos nesta fase, não é?
Já lá vamos. Já lá vamos. Agora, repare, eu vou citar um jornalista respeitável, o João Cândido Silva, que na sexta-feira disse no Expresso isto. Para já, só a indústria do comentário é que recebeu um forte estímulo. É uma indústria comentariada, é uma indústria também. É um negócio, está a ver? Eu não estou aqui pelo dinheiro que vocês me pagam, que eu agradeço muito, honrado sempre. Estou aqui porque me apetece estar aqui. Mas não há dúvida que eu gosto que as pessoas, tendo aqui, que me ouçam, que me vejam,
claro,
que compreendam o que eu digo e que até necessariamente se divirtam um bocadinho com o que eu digo. Portanto, agora, primeira parte, assim é que funciona a política hoje em dia em Portugal. E volto a dizer para a décima vez, claro, não estou a criticar, estou a afirmar um facto objetivo. Segundo ponto. Agora vamos dar alguns pequenos exemplos para demonstrar aquilo que eu disse. Repare, mal soube o nome dos ministros, a crítica ribombou nos meios de comunicação social. Há poucas mulheres. Ah, sim, sim, vi em vários. Não sei se aqui, mas vi em vários. Quando se conheceram os tais de Estado, descobriu-se que havia, eu não sabia, mas li alguns, que é o governo em Portugal que teve mais mulheres até hoje.
Sim.
O resultado não foi dizer, olha, enganámos-nos. Foi o tema das mulheres desapareceu. Porquê? Porque ninguém está interessado, eu percebo e compreendo, em louvar os governos. Está-se interessado em criticar, foi-se procurar outro tema. Doutor, dou-lhe um exemplo, o Diário Notícias. Em 28 de março, o Diário Notícias dizia assim, isto é um governo feito com a prata da casa. Todos políticos, são só políticos.
Os ministros.
No dia 20, o governo, sim, não falava no sim, governo, 28 de março. Em 6 de abril, dizia, o governo é muito mais técnico e feminino do que experiente. Isto é, a primeira crítica era, são poucos os independentes. Passado uma semana, são demais os independentes. E de novo, não houve uma autocrítica. É, em cada momento há que criticar o que é normalíssimo. É assim que as coisas se passam. É assim que as coisas acontecem.
Mas o que eles consideram bom, outros consideram mau? Por exemplo, a questão da experiência governativa. Há quem considera que é necessário, há outros que consideram que é bom para refrescar.
Tive cuidado de falar do mesmo órgão de comunicação. Não estou a falar de... Isto é jornalismo.
Está a falar do Diário de Notícias.
Diário de Notícias não é comentário, estou a falar de jornalismo. O jornalismo tem uma coerência, o documentário é que cada um diz o que lhe apetece. Bom,
mas foi em momentos diferentes, apesar de tudo.
Pois, mas é que é extraordinário. Em numa semana passaram a achar uma
coisa... E acha que é contraditório, não é uma evolução?
Completamente contraditório, mas, ouça, é a minha opinião. Lá em casa decidam se ou a Clara que está...
Não, eu não estou, eu só estou a colocar questões, claro, claro. Só isso. Amigo.
Terceiro exemplo. O Montenegro afirmou, como se lembra, que só governaria se ganhasse as eleições.
Claro, sim.
E disse, e não faria coligação com o Chega. Ora bem, eu na altura disse, meia culpa, que a primeira afirmação era uma bravata, que ele não a devia ter feito. Meia culpa, estava errado, estou aqui a reconhecer. O segundo era que era falso, dizia-se que era falso, ele ia fazer acordos todos com o Chega e não sei o quê. Ora bem, nem era bravata, nem era falso. O que é que acontece? Passou a ser criticado, não, porque não podiam criticar por isso, por anunciar que ia fazer aquilo que tinha cumprido, a cumprir aquilo que tinha anunciado.
Mas criticado por quem, José Miguel?
Pelos meios de comunicação social. De forma sistemática, já lá iremos. Não se percebe. Vamos lá já no instante. Volto a dizer, não censuro, não critico, limito-me a afirmar. Seja o que for que um governo faça, isto é que é importante as pessoas percebam. Nesta conjuntura, podia ser do PS, podia ser do PSD, podia ser qualquer outro. Seja o que for, qualquer governo faça, nas sociedades atuais em que a política se faz nos canais de televisão, seja o que faça, será sempre insuficiente, tornar-se-á irrelevante e até pode ser contraproducente. Porquê? Porque tudo o que seja os sucessos do governo não vende. E, portanto, não adianta falar. Isto passava-se com o Partido Socialista, a mesma coisa, e o Partido Socialista queixava-se. E dizia, então nós estamos a fazer coisas tão boas, estamos a resolver problemas tão grandes dos portugueses, e só falam das coisas que correm mal. É assim. Portanto,
vamos dar... Há muita pluralidade no comentário, nomeadamente entre a esquerda e a direita, aqui na SIC Notícias, uns que criticam, outros que elogiam. Agora, essa questão, deixa-me só... Está a ser criticado por estar a cumprir aquilo que disse que ia fazer?
Vai ver, vamos passar ao...
Vou-lhe dar já um exemplo. Nesse aspecto, não concordo nada.
Vamos falar de logótipo.
Não interessa nada o que eu...
Vamos falar de famoso logótipo. Vamos falar de famoso logótipo.
É uma questão de ética política, o que é que sobra à política quando falta a ética?
Vamos falar do famoso logótipo.
O logótipo, exatamente.
Ora bem, portanto, em 5 de dezembro...
A primeira medida.
A loucura mansa aqui, que eu fiz aqui, foi por causa do logótipo. Mas não foi por causa do grafismo.
Sim.
Por acaso não gosto muito, mas pouco importa. Não foi por não ter o símbolo, não foi nada por isso. Foi por uma coisa concreta. Quando se tentou explicar, o governo tentou explicar porque é que fizeram a alteração, eu citei na altura e cito agora outra vez... Fez isto por causa de uma consciência ecológica reforçada e porque a nova imagem é inclusiva, plural e laica. O que é que isto quer dizer? Eu disse em 5 de dezembro. Significa que a imagem anterior, que era a imagem da bandeira portuguesa, era não exclusiva, não era plural e não era laica. Ora bem, isto é uma opinião perfeitamente legítima.
E essa justificação, de facto, para si não fazia sentido nenhum?
Não fazia sentido nenhum. Aliás, eu disse... Aqui estou a dar um exemplo quanto ao que Daniel Oliveira falava dos monarcas. Não, eu disse, na altura disse, volto a dizer, quem fez esta alteração está a afirmar que a bandeira republicana, do patriotismo republicano que gerou a República, tem estes defeitos todos. Não estou a dizer que não tenham o direito de o fazer. Agora, a imagem não é uma imagem, é uma imagem que provoca a divisão. Não é uma imagem que faz a união. Ora,
uma espécie de cancelamento dos símbolos da bandeira.
Não é? É, foi, por causa do que se explicou. Ora bem, ou isto foi uma provocação, e pode ter sido uma provocação para fazer saltar o Chega, lembre-se que a estratégia do PS nessa altura era dar força ao Chega, ou então uma estupidez estratégica, todos nós as temos. Ora bem, o Luís Montenegro disse, eu não concordo com isso, vou mudar.
Certo.
Ora bem, vários especialistas em marcas e design, veja o Eco de 3 de Abril, disseram que a decisão dele foi muito bem feita, que aquilo não tinha qualidade, não era adequada. Eu não sou especialista, não sei se é verdade ou não. Ora, agora, mas o problema não era esse. Os jornalistas que foram óbitos, todos sistematicamente, ninguém os mandava fazer assim, pressupunham que Luís Montenegro não deveria ter feito o que fez. Não deveria ter feito aquilo que ele anunciou que ia fazer. Sim, sim. E sabe porquê é que ele não devia fazer? Vou-lhe explicar porquê. Porque o Eduardo Aires ficou perfeitamente irritado e com toda a razão, porque é o trabalho dele, a mudança que o Montenegro fez alimenta uma profunda divisão cultural entre os tradicionais e os progressistas da sociedade. Mas espera aí, não foi a medida do Montenegro que provocou esta divisão, foi a explicação que foi dada em dezembro por quem mudou. Ora bem, repare, neste caso, você está muito admirado, neste caso...
Não, eu estou admirada só pela lógica que está neste momento a mostrar-nos para onde vai, porque o que os jornalistas na altura acharam estranho foi esta ser anunciada, da forma como foi anunciada, como
já
a primeira
lá, já
medida.
Já lá iremos, mas não foi só isso, Foi também, porque as perguntas eram, mas porquê é que mudou? Porquê é que mudou? Não devia, não, porquê é que mudou?
Ele já disse que eu iria fazer, portanto...
Não, era a ideia que não... E o Aires diz... A mudança alimenta uma divisão cultural entre os setores tradicionais e progressistas. É divisiva. Percebe? Bom, o mais curioso disto é que, de facto, nem é o que eu estou a referir. O que estou a referir é aquilo. Ele prometeu o que ia fazer.
Sim.
E fez.
Portanto,
devia ser louvado, porque cumpriu uma promessa. Mas o que ninguém realçou é o que eu acho mais importante, e aí respondo à sua pergunta. Eu não sei se ele fez de propósito, não falei com ele, não faço ideia nenhuma. Mas quando ele usa uma medida simbólica como esta... Ele está a dizer a tudo e a todos que ele vai cumprir o que se compromete. E não vai recuar nisso. E vamos então falar...
E até agora cumpriu duas dessas promessas.
E agora vamos ver.
O não continua a ser não.
O jogo começa sexta-feira.
Exato. E o não continua
a... Agora deixa-me cá ver.
Mas ele tem muitas promessas para cumprir, que é o que ele fez na campanha. Nós sabemos que não vai ser fácil. O Presidente disse que não ia ser nada fácil. Não era uma missão impossível. Mas
exatamente.
Pronto.
Mas sabe que é que o Paulo...
E neste aspecto, o diálogo é fundamental.
Já lá
a questão
vamos.
É, no atual contexto, como é que isto
exatamente.
Se faz?
Já lá vamos. Eu vou falar de uma coisa que é uma fábula de La Fontaine, que nós todos em pequeninos líamos e podíamos continuar a ler com os grandes, que era um escritor maravilhoso. O jovem, o velho e o burro. Lembra-se da história? Era o velho no burro e as pessoas. Um homem crescido em cima de um burro e o jovenzito a pé. Pois mudavam, punham um miúdo, cheio de força, e o pobre do velho a pé. Depois pegaram no burro ao colo. Por isto é disso que eu vou falar. Ora bem, o que é que estão a dizer a maior parte dos comentadores? E a maior parte porquê? Porque 72% da população não apoia o governo. Portanto, é perfeitamente normal que nessa procura de haver pluralismo haja mais que estão contra o governo do que estão a favor do governo. Isto é que é normal, não é assim? Se não fosse assim, vocês estavam... A desviar a lógica, estavam a favorecer o governo e não é justo que o façam. Ora bem, o que é que diz? Ele não tem maioria absoluta, portanto, não pode fazer o que quer. E é arrogante por isso. E sendo arrogante, não vai negociar com ninguém e vai se vitimizar. Isto é, digamos, o guião que tem sido vendido sistematicamente. Ora bem, em primeiro lugar, é extraordinário que ele seja criticado por dizer eu vou fazer o que prometi aos portugueses. Imaginemos que ele dizia agora não vou fazer. Não tenho maioria absoluta, não faço. Não tento fazer. Seria duplamente errado. Primeiro, porquê? Porque isso seria um sinal de fraqueza. Se ele começa a dizer, eu desisto já, provavelmente não conseguiria negociar coisa nenhuma. Mas pior do que isso, e com muita razão, se ele desistisse do que propôs pelo facto de não ter maioria absoluta, era legítimo dizer, ele, como sabia que não ia ter maioria absoluta, não havia ninguém em Portugal que achasse que ele podia ter maioria absoluta, ele ou o PS, ele teria feito propostas para depois recuar delas, dizendo, não me deram maioria absoluta, não vou fazer nada. Agora, o problema mais engraçado não é esse. É porque faz-se uma, isto não tem a ver com os jornalistas, mas tem a ver com a comunicação. A ideia é esta. Como o mundo tem de ser visto de forma dicotómica, binária, porque isso é que dá debate, no fundo divide-se o que ele pode fazer de duas maneiras. Querer fazer tudo, não conseguir e ficar arrogante, e por isso não negociar. E não tentar fazer tudo, não ser arrogante e negociar. Ora, a mais simples matemática que até eu percebo permite dizer que quando você tem três situações binárias, pode ter 8 hipóteses de as arrumar umas com as outras. Não é apenas 2. E o que eu acho que é assim, isto é, pode ser arrogante e negociar, pode negociar e não ser arrogante, pode, enfim, as variações podem ser muitas. Agora, só há uma hipótese que faz sentido. Isto é, como é óbvio, a única hipótese que faz sentido é lutar fortemente para conseguir aquilo que prometeu.
Sim.
Segundo, não ser arrogante nessa apresentação.
Terceiro, mas está sempre a falar da humildade, é uma palavra que não, tem
claro,
sido usada por este governo.
E faz muito bem, não pode ser arrogante. Mas quando mais fala da humildade, mais aqui se diz, que aqui nas televisões, que ele é arrogante. Não sei porquê. Bom, terceiro, tem de negociar com toda a gente.
Como disse que o faria também.
Agora, se você fizer um debate, é perguntar às pessoas, o que é que vocês acham? Acham que deve tentar fazer tudo, deve não ser arrogante e deve negociar, ou pelo contrário, deve desistir de fazer seja o que for, deve ser humilde e deve negociar. Toda a gente está de acordo com a primeira hipótese. Como é que se faz um debate assim? Não há debate possível. O debate passa por você conseguir que haja pessoas a defenderem posições opostas. Porque senão não tem interesse nenhum. Olha, eu estou agora, se calhar está toda a gente a fugir. Então ele está a dizer que a solução é não ser arrogante,
é
negociar.
Há consensos que são possíveis, não é? Há consensos que são possíveis, não, mas em matérias mais fundamentais.
Estou a falar num debate, eu às vezes até faço um bocadinho e provoco um bocadinho para um pouco artificialmente aumentar o debate, porque é muito mais interessante. Portanto, isto é muito curioso, repito, não há nenhuma crítica a ninguém, é um facto, mas é quem se iluda a pensar que é nos debates que se fazem nas televisões, que é onde se faz a política, que os governos ganham apoio, não é. Os governos ganham apoio se conseguirem fazer coisas e se resistirem, não é mais isto. Porque na comunicação política vão estar sempre a perder.
Mas os debates também ajudam as pessoas a pensar e depois também a pensar pela sua própria cabeça, o que
é
sempre positivo, e terem interesse, não é? Serem civicamente interessadas. Vamos às rubricas, começando pelo elogio. Para quem?
O elogio é para as 9 ordens profissionais do setor da saúde que, sem terem falado disto antes, de repente, trabalharam, prepararam-se e fizeram uma proposta comum, que é um contributo para a política da saúde, que já entregaram ao Governo, à Ministra da Saúde. Merecem elogio porquê? Porque isto é que é o papel dos grupos sociais. É pensarem, analisarem, reivindicarem o que lhes parece correto e abastecerem o poder político, seja ele qual for, que deve falar com eles. Não quer dizer que esteja de acordo, não quer dizer que esteja sempre de acordo, mas isso acho que merecem elogios a estas 9 ordens, muito diferentes, com orientações provavelmente ideológicas muito diferentes e em setores muito diferentes da saúde.
Mas todas elas preocupadas com o bem comum. Ler é o melhor remédio. O que é que vamos
daqui
ler?
Daqui a 15 dias temos os 50 anos de 25 de Abril.
Sim.
Portanto, vou propor da leitura 2 livros. Um chama-se Confissões do 25 de Abril, que reúne 12 depoimentos de destacadas figuras militares num amplo espectro, o que me parece muito positivo. Desde o Fernando Almeida e o Ricardo Durão, manifestamente, zonas, o Ricardo Durão não é spinolista, mas mais críticos do que foi e do que aconteceu a seguir enfim, ao tempo da Revolução, e do outro lado, o Mário Tomé e o Otelo Saraiva de Carvalho, passando pelo Iantes. Um segundo livro mais teórico é A Revolução de 25 de Abril, o livro não é de agora, porque ele infelizmente já não está entre nós, A Revolução de 25 de Abril, ensaio histórico da Chatarim, de José Medeiros Ferreira. José Medeiros Ferreira foi um homem moderado, esteve no exílio, antes do 25 de Abril, veio para o PS, foi ministro, afastou-se, teve com o Sá Carneiro nos reformadores, saiu e depois apoiou o general Lienes na fundação do PRD. Mas, sobretudo, era um dos grandes historiadores da história contemporânea portuguesa.
E pensadores. A pergunta sem resposta a seguir. Agora sim, vem.
Agora
falarmos
sim.
De Passos Coelho.
Vamos falar da bem coreografada reentrada de Passos Coelho no espaço público. Isto foi muito bem organizado, não foi um acaso, ele não ia passar, é que queres vir apresentar um livro, não. Ele escolheu o que é que ia falar, escolheu o livro para falar, ele deve ter todos os dias centenas de propostas para fazer coisas.
Quis criar um facto político.
Sim, senhor. Segundo
o
ponto.
O que deu muito gosto aos comentadores.
Parece indiscutível, exatamente, a indústria.
Mas ele quis criar um facto
claro,
político,
evidente.
Portanto.
Parece indiscutível que Pedro Passos Coelho pretende afirmar, e afirmou, que a AD e o Chega têm de se entender. Para além das coisinhas pontuais, como evidentemente vai acontecer, e devem fazer tudo aquilo que pode ser feito por quem tem 130 deputados, que é a soma deles todos, mesmo excluindo a iniciativa liberal. Isto é, eles têm 56,5% do Parlamento, e o que ele está a dizer é, entendam-se e façam as coisas que têm de ser feitas. Sim. Ora bem, tal como as coisas estão, isto é impossível. E mesmo que o Chega mude muito, é improvável que seja na altura do orçamento. Mas se ele aprovar o orçamento, e se tornar mais moderado, é evidente que pode ser possível, deixa de ser impossível, mas eu não acho que o Chega queira. Portanto, a pergunta é para o Pedro Passos Coelho. O que ele fez é o quê? A linha A é o lançamento da sua candidatura à Presidente da República, apoiado desde o Chega até ao PS. Segundo, está a querer ajudar o Luís Montenegro, apesar de o Luís Montenegro não saber, ou está a tentar que o Luís Montenegro falhe até daqui a 6 meses? Não sei. Se soubesse, não perguntava.
Estará ou não a tentar também, como disse, fragilizá-lo publicamente?
Não sabemos.
Fechamos com a loucura mansa.
Ora bem, 22 católicos subscreveram um livro chamado Família e Identidade. Mesmo sem haver o mínimo tempo para ler, os canais de cabo atiraram-se como gato a bofe ao livro. Dou-lhe um caso, infelizmente foi a nossa casa, onde estava um rodapé escrito Obra é antiprogressista. Mas para dizer isto era preciso ter lido todos os 22 textos, que ninguém leu. Repare, o Guilherme Oliveira Martins, que já elogiei pelo seu livro de memórias, é uma grande figura da esquerda moderada em Portugal, de centro-esquerda. A Manuel Lianes, eles são ultramontanos apoiados do Chega, mas também estão lá os textos deles. É claro que o livro é muito plural, e basta que estejam lá João César das Neves e Gonçalo Porto Carreiro e Guilherme Oliveira Martins para ser muito plural. Aliás, eu não me revejo no que disse, não li o livro ainda, no que citam do César das Neves. Não me revejo de coisas que vi o Paulo Otero, que é uma pessoa que eu muito admiro, intelectual e como universitário e professor de Direito, num debate que teve hoje. Eu acho que a mudança de género é perfeitamente possível se for por pessoas responsáveis, preparadas, esclarecidas e de forma cautelosa. Para já não dizer que eu sou favorável desde sempre à despenalização do aborto, para já não dizer que eu sou perfeitamente favorável aos casamentos homossexuais. Mas o problema não é
isso.
E
isso não choca com os tais valores tradicionais da família que se defendem neste livro?
Isso provavelmente choca para algumas pessoas. Não é deste livro que alguns dos autores defendem.
Sim.
Isto é, eu acho que sim, mas o que me espanta, porque é loucura, não é eles defenderem. Porque ninguém dedica 2 dias a desfazer o Bloco de Esquerda e o PC por quererem acabar com a NATO ou por quererem nacionalizar as empresas todas que foram públicas no passado. A ideia é que num livro onde estejam pessoas que pensem como César das Neves, não deve ser escrito com ele. Isto chama-se o cancelamento de alguém. A agressividade que eu senti nos canais por cabo é uma coisa completamente despropositada. Não é o papel de jornalistas terem opinião sobre isto. São radicais. E pois, porquê é que não vão ser radicais? A liberdade é isso mesmo. E porquê é que naquele dia não foram buscar que havia para os debates pessoas que defendem aquelas posições? Não é o meu caso. Atenção, estou a dizer de uma coisa com a qual eu discordo. Estou a dizer que uma coisa agora que tem-se a passar é que estas pessoas estão a querer aproveitar, e é legítimo que o façam, uma conjuntura onde a direita é mais forte. Tem uma estratégia. Agora, é política, é ideologia, é religião. O Papa não disse coisas muito diferentes, por acaso ontem também, sobre a mudança de género, está a ver. Portanto, a Igreja Católica tem uma cultura diferente de todas as pessoas. É preciso respeitarmos os pontos de vista de todos. Todos, 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 como diz.
E a pluralidade, a democracia. José Miguel Júdice.
Para a semana há mais, e se calhar já vamos falar do programa do governo.
Sim, claro.
Eu deliberadamente não falei. Porque antes de ver é muito difícil.
Vamos esperar, saber. Vamos esperar com tranquilidade. Até à próxima terça-feira.
Até
com
terça-feira.
As causas.
Obrigado.
SIC.pt. As notícias na hora. E os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar. No site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC.pt.